Boa tarde, senhoras e senhores. Sou engenheiro Augusto Ferreira Guedes, presidente da Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar nesta reunião. Esta reunião é a reunião de um grupo de trabalho que foi constituído no âmbito da Assembleia da República para gerir o processo legislativo do projeto de lei 183/10 e da proposta de lei 116/10, que tiveram uma tramitação sui generis aqui na Assembleia da República. Cada um foi orientado para uma comissão parlamentar diferente. O projeto de lei Iniciativa dos Cidadãos foi orientado para a Comissão de Trabalho. A proposta de lei foi orientada para a Comissão de Obras Públicas. Articular melhor o nosso trabalho para garantir a participação das duas comissões e de todos os partidos, foi entendido criar um grupo de trabalho que agora, nesta fase da especialidade, possa analisar conjuntamente não só os dois textos base, mas também ouvir aquelas que são, aquilo que é o parecer de todas as associações envolvidas neste setor e que possam diretamente ou até indiretamente estar relacionadas com ele e perceber quais são as considerações que fazem relativamente ao texto destes dois diplomas e qual é o impacto que acham que ele pode ter na sua atividade e, eventualmente, até quais são as falhas e as omissões que os vários textos têm e quais são os contributos que nos podem trazer. O nosso mandato é para efetuarmos este trabalho e para tentarmos, no final, encontrar um texto que permita ultrapassar algumas das dificuldades ou dos constrangimentos que os outros dois textos possam vir a ter. Assim sendo, estamos a realizar estas audições. Eu sei que o Sr. Engenheiro já cá esteve no âmbito da discussão da especialidade do projeto de lei 183/10. Inclusive, nós temos um parecer que a Associação já nos fez chegar também, que está quase a fazer um ano, que nos fez chegar também relativamente a este processo. O funcionamento destas audições tem sido relativamente fluente, digo eu, sendo que nós, o nosso convidado, atribuímos-lhe uma primeira intervenção na ordem dos 10 minutos para eventualmente apresentar o parecer que já nos fez chegar e adicionar-lhe mais algumas considerações. Depois, a seguir, os deputados que assim o entendam colocam algumas questões e depois, a seguir, teríamos uma segunda intervenção também do nosso convidado, que pedimos também que se cinja aproximadamente 10 minutos para que nós também possamos continuar com os nossos trabalhos. Só já dito isto e agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade, dava-lhe desde já a palavra para se pronunciar sobre estes dois diplomas.
Boa tarde. Queria começar por agradecer a disponibilidade que tem tido e agradecer isso em nome dos engenheiros técnicos portugueses e em meu nome pessoal. Nós temos, ao longo destes anos, eu em particular, eu já estive 2 anos numa comissão de consenso de obras públicas para fazer a revisão do CD3-CD3, isto há 10 anos atrás, e, portanto, trabalhámos durante 2 anos às quintas-feiras à tarde, e, portanto, isso depois não vingou. Depois trabalhámos num outro projeto de um governo anterior, que também, acho que chegou a ter audição também, mas que também morreu. Portanto, era uma coisa de 28 de 8 de 2002, portanto, já no gabinete do ministro, que também não foi viável fazer-se a revisão. E nós vemos com muito interesse e muito empenho que desta vez se consiga fazer a revisão deste projeto. Este diploma é um diploma muito importante. Aliás, eu penso que às vezes não nos apercebemos da real importância dele. Nós estamos a trabalhar num diploma que tem a ver com o interesse público e com a defesa absoluta do interesse público. Às vezes confunde-se isto, ou alguns de nós tentamos confundir, enfim, e eu também não tiro daí a minha responsabilidade, com o interesse de uma determinada classe ou de um conjunto de pessoas. Mas nós gostaríamos que este diploma fosse visto como a defesa do interesse público, português, desde logo, e daquilo que é importante para os portugueses poderem trabalhar lá fora. Nós sabemos hoje que o setor da engenharia e da arquitetura pode ser um grande fator de riqueza nacional, exportando serviços e, portanto, vendo isso numa outra lógica, numa economia global e não como simplesmente fazermos aqui uns projetos em Portugal. Portanto, estamos aqui a tratar de uma coisa bem mais vasta do que o simples saber quem pode ou não pode assinar, porque o assinar nem sempre coincide com o fazer. E, portanto, e nós gostaríamos, e eu quero confessar, aliás, já disse isto uma outra vez, às vezes sinto algum desânimo e alguma tristeza mesmo, porque nem sempre a discussão tem sido conduzida da melhor forma e tem servido muitas vezes de arma de arremesso para coisas que não têm nada a ver com a boa prática da engenharia e da arquitetura. Saudamos dois diplomas, em particular, a Lei das Ordens e a Lei 60. Parecem-nos a nós diplomas muito conseguidos e muito felizes. E, portanto, espero e tenho essa expectativa que este diploma siga a mesma linha de grande rigor e grande fiabilidade que estas duas têm, e outras iniciativas que também já foram tomadas, e outras do Governo, e que presumo que a Assembleia esteja de acordo com elas, porque não pediu a sua reanálise. Portanto, agora, neste projeto de diploma que veio do Governo, nós, no nosso parecer, dividimos, digamos que há duas ou três matérias da maior importância. A primeira delas, e a mais importante de todas, é se nós, portugueses, vamos ser capazes de criar um mecanismo que garanta ao consumidor que o projeto que ele adquire enquanto consumidor, ou a casa, ou o edifício que ele compra, se reúne de facto os requisitos que a lei estipula, e não só aquilo que é os requisitos que é a forma escrita, mas também o espírito da lei que hoje temos. Nós sabemos hoje que temos problemas novos, ou pelo menos, quer dizer, estamos mais alerta para eles, nomeadamente os problemas energéticos, o problema das. É uma coisa que não é preciso ter nenhuma formação específica para perceber que nós temos uma péssima construção em Portugal, porque temos frio no inverno, temos calor no verão, e isso tem muito a ver com as deficiências construtivas. Todos nós sabemos quanto nos custa pagar uma casa durante 30 ou 40 anos por um preço absolutamente astronómico e que isso não corresponde à qualidade do produto que temos. E isso tem muito a ver com como se projeta e como se constrói. Eu penso que que o CDBC3 ficará de todo incompleto. E eu diria que não vale a pena fazer a sua revisão se não fizermos duas coisas. Se não mexermos na lei dos alvarás, que é, digamos, eu vou usar uma expressão forte, é se calhar a maior fraude que nós temos no país, que é os alvarás da construção. E assumo o termo ser forte. E depois temos o outro problema sério, que é não basta um bom diploma se nós não tivermos mecanismos que nos garantam fiabilidade. Ou seja, eu posso fazer um diploma sobre o CDC3 em que digo que só pode a arquitetura ser feita por arquiteto, só a engenharia pode ser feita por engenheiro, engenheiro técnico, mas se não tiver nenhum mecanismo de controle, isto é tudo só para fora. Portanto, nós, no nosso diploma, dizemos de uma forma clara e temos uma experiência própria. Nós lançámos há 2 anos uma campanha contra a engenharia ilícita, em que, na nossa Associação de Direito Público, só emitimos declarações por projeto. Não é uma declaração que dá para fazer por ano tudo e mais alguma coisa. Nós tentámos que havia pessoas que assinavam 1000 projetos por ano, 1200 projetos por ano. Nós só passamos por projeto, por especialidade. Agora a portaria 1110, que foi revista pela 352, permite que numa determinada circunstância se entregue a arquitetura e as especialidades todas em conjunto. Ok, aí temos uma declaração única, com uma vinheta, tal como nos médicos, porque ninguém pode pôr em causa uma receita de um médico, não é? Portanto, e portanto também não se pode pôr em causa, não é possível que alguém tenha dúvidas sobre quem elabora o projeto. Isto não é possível. Não pode ser possível. E, portanto, nós temos isso, são vinhetas numeradas, que nós sabemos exatamente a que se destinam e a todo o tempo podemos fazer uma análise de qual foi o destino que foi dado. Essa campanha tem corrido muito bem, porque nos agentes técnicos isso levou a uma forte paralisação, alguma contestação interna, enfim, algumas dificuldades, mas isso nós assumimos, nós recebemos poderes delegados do Estado e, portanto, ou somos sérios e conseguimos fazer isto, mesmo que isso tenha alguns problemas internos, ou então metimos-nos e devolvemos os poderes ao Estado. Não é para nós pensável de outra maneira. Esse é um projeto, essa é uma questão séria que passa também por um complemento que é assim: só tem direito à vinheta, só tem direito à declaração quem fizer prova que tem as finanças em dia. Não deve nada ao fisco. Anualmente tem que entregar uma declaração das finanças e da ação social em como ele ou sua empresa não deve nada. Senão, não tem direito, não tem lugar à emissão de uma declaração com a vinheta para o projeto. Este é, digamos, o problema sério que nós temos em Portugal, o mais sério de todos. Depois temos o outro, que é quem pode fazer. E nós temos um primado, que é o primado da competência. Só pode fazer quem sabe. E, portanto, consequentemente, também só devia poder assinar quem sabe. E isso cabe, obviamente, às instituições de direito público, porque essa foi a decisão do Estado e, portanto, cabe às associações criarem condições para conseguirem cumprir essa delegação de poderes. E no só poder assinar, quem sabe, as instituições de direito público têm que assumir a responsabilidade de autorregular e de criar mecanismos internos que permitam saber a todo o tempo quem é que pode fazer um projeto de estruturas, ou quem é que pode fazer um projeto de ar-condicionado, ou um projeto de térmica. Nós criámos um mecanismo que foi, nós fizemos os atos de engenharia, publicámos para todas as 16 especialidades os nossos atos de engenharia, o que é que cada um de nós, o que é que todos podem fazer, e depois, dentro disso, temos aquilo a que chamamos as secções, que são as secções que, nas questões mais concretas, como por exemplo das estruturas, nem todos, por termos um curso, estamos habilitados a fazê-lo. Eu dou um exemplo mais concreto. Eu sou civil da área de transportes e, portanto, eu estou impedido de fazer estruturas complexas. Porque não é a minha especialidade. Sou civil, mas isso não chega. Eu depois licenciei-me em Higiene e Segurança e, portanto, com a condição de Higiene e Segurança, eu posso pertencer à secção de Higiene e Segurança e, portanto, fazer a segurança em projeto e a segurança em obra. Agora, quando acabar o mestrado, posso obter dentro do nosso ranking de atos mais um conjunto de atos que eu posso fazer porque obtive formação complementar. E este era o princípio que nós gostaríamos de ver aplicado. Não como está na proposta do Governo, que diz que só pode fazer estruturas complexas o artigo 30 do RSA os membros da Ordem. Isto não é nada. Porque isto não é possível. Não é só por sermos, por exemplo, um especialista em transportes na Ordem, tal como a proposta que está feita, pode fazer estruturas complexas no plano teórico. Não pode, não sabe. Portanto, nós temos que obrigar as Ordens, as associações de direito público, a estipular dentro quem é que pode. É o Sr. A, o Sr. B, o Augusto, o António, o Miguel. Não é todos só pelo facto de terem um diploma. Não entrando ainda na questão da prova de vida do sermos engenheiros. Isto hoje, ser engenheiro, não é ser engenheiro para toda a vida. Portanto, havia de haver aqui outra coisa, mas essa nós não temos coragem para avançar já, que era fazer a prova de vida de 5 em 5 anos, enquanto profissionais, ou seja, termos formação complementar que nos atualize. E, portanto, estas são as questões centrais e que nós gostaríamos de ver resolvidas. E há uma outra questão que é muito importante, que é assim. Nós sabemos que há um problema na sociedade portuguesa, que são os antigos construtores civis, os designados à TAI. É preciso, é urgente, arranjar uma solução que não é a solução que está encontrada. Com a lei das ordens, na nossa opinião, e bem, é permitida a criação de uma associação de direito público, que no caso dos atais seriam a Câmara dos Técnicos de Construção ou outra qualquer designação. E, portanto, porque a existência de uma associação de direito público, ou ordem, ou Câmara, enfim, o estatuto depende depois do grau, obriga-nos ao cumprimento das regras da ética, da deontologia, o poder disciplinar, e como está as coisas não funcionam. Portanto, este documento será coxo se houver uma fatia da população que faz projeto, que nós sabemos que faz projeto, e que não tem nada que regule. E, portanto, nós achamos que há que encontrar uma solução que os represente. Eles são necessários, são muito importantes na boa construção, mas é preciso uma entidade reguladora que garanta que isso funciona bem. Sobre a arquitetura, nós há muitos anos que assumimos que a arquitetura é de arquiteto e a arquitetura não é de engenheiro. Depois há aqui umas franjas em que nós podemos ir mais ao pormenor, mas este é o princípio nosso assumido, fomos os primeiros a assumir a ruptura com um certo passado em que a arquitetura era feita. Nós admitimos que haja engenheiros técnicos que consigam fazer uns projetos de arquitetura bonitos, mas a arquitetura é mais do que isso. E, portanto, nessa condição, e admitindo que haja um regime transitório, como nós propomos também, nós, nesse caso, e temos já aprovado, aliás, aprovámos este fim de semana no Funchal o regulamento disso, que seria a secção de arquitetura dentro do Colégio Civil. E, de acordo com aquilo que for aprovado, nós diremos que é o Sr. António, Manuel, Joaquim, que tem que fazer um conjunto de... que podem, porque têm formação específica, complementar na área da arquitetura. Não é um qualquer, só porque antigamente não sei o quê, vai continuar a poder fazer, não. Nós regularíamos isso e vamos regular, desde já, porque enfim, isso não está dependente disto, mas nós avançaremos de uma forma autónoma e se não mais ninguém nos acompanhar, paciência, também ninguém nos acompanhou no combate à engenharia ilícita, mas isso ilícita, mas isso paciência, nós avançaremos com uma secção dentro do nosso colégio, porque não pode fazer arquitetura. Quem se lembra de fazer arquitetura, porque dá jeito, isso não nos parece possível. E muito mais tenho a dizer, como é óbvio, mas estamos todos disponíveis para continuar.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Entretanto, eu aproveitava para, não sei se conheço, mas para lhe apresentar os colegas que chegaram, portanto, Vasco Cunha do PSD, a deputada Mariana Aiveca, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Dr. Pedro Croft, que é assessor do Grupo Parlamentar do PSD. Ainda há pouco não tinha apresentado a Dra. Maria João e a Dra. Fátima Brandes Mendes, que são assessoras da Comissão de Trabalho. Dra. Maria João, Dra. Fátima, assessora da Comissão de Obras Públicas. Então, meus senhores, eu passo a palavra portanto, Pedro Corte Inversa. Muito obrigado. Forma muito breve, agradecer ao Sr. Engenheiro a sua vinda aqui a esta comissão, a este grupo de trabalho. Enfim, penso que a sua exposição foi elucidativa, de qualquer forma, nomeadamente naquilo que creio que é uma crítica bastante contundente à questão de um certo facilitismo, enfim, penso poder usar esta expressão, que entendem existir no diploma relativamente à questão, digamos, quando se referiu ao artigo 30, uma permissividade maior do que aquela que a Associação dos Engenheiros Técnicos gostaria que existisse. Houve um aspecto que referiu que talvez fosse útil, enfim, não sei até em que medida é que a tocará fazer, uma vez que isso se referirá seguramente a muitos filiados da Associação, mas referiu que havia um conjunto de. Que uma das condições, aliás, a condição necessária para que se fosse passada aquela vinheta que eludiu relativamente aos associados da ANET, era de que eles tivessem a sua situação perante o Fisco e a Segurança Social regularizada. E que, portanto, se isso não acontecesse, que não o passariam, que a associação não o passa. Significa isso que esses associados não irão fazer esses projetos, ou tem a associação conhecimento de que, independentemente disso, tem existido em determinada percentagem projetos feitos na mesma, ainda que sem essa vinheta. Por outro lado, quando se refere à questão da entidade reguladora, que tipo de entidade reguladora é que entendem dever existir e se entendem que existe já neste momento alguma entidade criada em funcionamento que possa vir a ter estas competências ou que as tenha ou que as possa vir a ter, e a bom rigor, que tipo de intervenção é que entendem que esta entidade deveria desempenhar de uma forma mais concreta, sabendo-se, como sabemos, que em geral em Portugal, esse é um problema que não é apenas desta área, onde nós falhamos, na maior parte dos casos, na esmagadora maioria dos casos, é precisamente na questão da fiscalização. Tudo falha na fiscalização e nesta área, como se vê, também isso sucede. Portanto, no fundo, eram apenas estas duas questões. Obrigado.
Sugiro com certeza.
Relativamente à questão de nós não, o que eu sei é que até agora, por decisão minha e do Presidente, que é uma prerrogativa, porque eu tenho poderes próprios, na medida que sou eleito diretamente, não computado, portanto, eu mandei dois processos para a Procuradoria-Geral da República sobre participações que têm a ver com gente que é dito assinou projetos que não fez. E, portanto, nós não temos poderes de investigação e, portanto, essa matéria que nos transcende. E, portanto, mandámos para a Procuradoria-Geral da República e espero que a Procuradoria-Geral trate esse assunto de uma forma célere e competente. Relativamente ao fisco, nós introduzimos essa medida porque detectámos que quem não paga impostos faz concorrência desleal aos seus próprios colegas e às outras classes. E, portanto, isso não é justo. E como nós queremos a verdade tanto quanto possível, nós não emitimos a quem não. Agora, curiosamente, e foi uma enorme surpresa, foi uma medida muito bem acatada pela classe. E isso foi para nós. Eu tenho que admitir que. Quer com as vinhetas, quer com o fisco, eu tive algum medo, medo mesmo físico, porque há pessoas que têm atitudes mais duras, não é? Portanto, e tive uma ou duas reuniões um pouco complicadas e admiti na altura que tivesse que ceder, enfim, porque sou também, não era a todo custo, e também não gostava de ter problemas de ordem física. Concretamente. E, portanto, na altura vacilei se tínhamos força para avançar com essas medidas. Mas felizmente não cedemos e as coisas correram muito bem e estão a correr muito bem. Agora, nada garante que outros não assinem o projeto. Agora, há uma coisa que é certa, se nós emitirmos a vinheta com o número tal e ela é entregue na entidade licenciadora de um projeto que não é feito, portanto, há aqui uma coisa que nós temos a certeza, no dia que for preciso, nós temos os instrumentos todos para chegar ao cerne da questão, quer dizer, enfim, agora é evidente que é uma medida que feita sozinho, só por nós, enfim, a eficácia relativa, porque depois isto rola noutros, e há outros que assinam, não é? Portanto, e depois há uma declaração dos outros que vale um ano sem nenhum controle, e, portanto, enfim, isso e já podemos, posso falar até mais sobre isso, se for esse o caso. Mas, enfim, para já, nós conhecemos mais, nós temos mais informação neste momento sobre isto, temos uma experiência que podemos pôr ao serviço. Agora, é evidente que nós, depois deste diploma ter sido aprovado com o Governo, reunimos com o Sr. Estado das Obras Públicas e com o IMOP, na altura, e foi feito um parecer, que eu penso que terá chegado cá, em que o Governo introduz já alterações ao documento que foi aprovado em Conselho de Ministros. E isso é muito importante, porque é o reconhecimento de que algumas soluções que em Conselho de Ministros tinha sido encontrada não eram as melhores e, portanto, há uma... E relativamente a esta questão das vinhetas, o Governo, enfim, o Sr. Estado, diz-nos que, bom, o princípio é bom, mas como não há uma associação de público para o JATAI, portanto, isso nós propunhamos que fosse o IMBOP na altura, que fosse o controlador desse processo, diz que isso não era possível, porque levaria uma grande sobrecarga de trabalho para o INSI, agora INSI. Mas isso à época, há um ano atrás, era verdade, hoje com a lei das ordens, portanto, a constituição de uma Câmara dos ATAIs seria uma coisa fácil, portanto, esse problema ficaria resolvido. Relativamente à questão das estruturas e do artigo 30, obviamente que a questão que está aqui colocada está mal colocada, muito mal colocada, e, portanto, eu discuti isso com... Nós discutimos isso com o INSI, que elaborou o parecer, e o próprio INSI, nessa segunda versão, altera, aliás, não admira, porque também tinha sido feito por um jurista, e, portanto, o artigo 30 fala de uma coisa no preâmbulo e nas definições da proposta na proposta de lei, quando se chama uma obra, uma estrutura complexa, mistura-se várias coisas e que não é disso que estamos a tratar. Portanto, nós dizemos aquilo ali está mal. Agora, se é para sair mal, nós não vamos ser seguramente. Agora, eu teria algum constrangimento em dizer que tinha participado ou tinha ouvido na feitura de uma lei que está errada, que tem tecnicamente é incorreta. O que está aqui dito relativamente às estruturas complexas na linha M, isto está mal, e quando se mistura estruturas complexas com fundações por estacas em edifícios localizados em zonas sísmicas classificadas como A e B, de acordo com o RSA, isto está aqui, isto não é verdade. Portanto, pode dar jeito para algumas coisas, mas isto é uma incorreção técnica, portanto, aliás, há um livro do Brazão Farinha, em que isso é definido, o que é cada uma destas coisas, e, portanto, como está aqui, está mal. Mas é evidente que nós percebemos porque é que está aqui, porque isto aqui tem um truque, é para depois dizer quem é que pode fazer. Portanto, mas partindo daqui, santa paciência, isso está muito... é uma pena. É evidente que este do outro documento que eu tinha falado, aliás, eu penso que Pedro Cross de Moura, assinado. Não, não. Tá. Este documento do anterior governo, de um outro governo, era bem mais claro nessa matéria. Portanto, eu acho que valia a pena ler este diploma, porque nesta matéria tem soluções bem mais. Diga? Sim, é a proposta de 2002, de agosto. Secretaria de Estado da Habitação. Portanto,
presumo que tenha sido um documento interno utilizado pelo anterior governo na preparação de uma
Tudo.
eventual proposta de lei
Sim,
que
mas
creio não
não,
se chegou a
não,
concretizar. Não se chegou a
não
concretizar. Esse é um documento que não fará parte, mas depois no final já farei uma ou duas
Relativamente
sugestões.
à entidade reguladora, e só para terminar, eu penso que neste momento a entidade que está criada, que é o INSEE, o antigo IMOP, que tem novas competências, e nós achamos que o INSEE tem todas as competências, ou seja, não sei se tem todas as competências por lei, mas tem todas as competências estruturais e condições para ser a entidade reguladora de todo este setor. E vemos com muitos bons olhos que seja, digamos, o INSEE a assumir esse papel regulador que era muito importante na nossa opinião.
Engenheiro, não tendo nós mais questões específicas para lhe colocar, queria, antes de, obviamente, agradecer mais uma vez a sua presença, queria solicitar-lhe que ponderasse a possibilidade de nos fazer chegar os documentos que considera de interesse para que os deputados que integram esta comissão analisem também algumas das questões que nos deixou aqui já no ar duas ou três que referem a documentação, a documentos que este grupo de trabalho não tem acesso a eles, até pela própria dinâmica de funcionamento dos próprios órgãos. Portanto, a proposta de lei na qual houve um texto que o Sr. Engenheiro referiu, que terá sido um texto base, que terá sido discutido com a Associação em 2002, o Governo não chegou a concretizar uma proposta de lei para a realização de 73-73 nessa altura e, portanto, acredito que toda essa documentação que foi produzida nessa altura e até mesmo os textos tenham ficado também encerrados e se tenham. Não que se tenham perdido, porque com certeza as entidades que participaram mantêm deles memória e formaram as suas posições também com base nessas discussões e nesses textos. Mas o que é verdade é que não nos chegaram a nós. Do ponto de vista de enquadramento deste tema, há dois diplomas que são conhecidos, há um conjunto de pareceres de várias entidades que também são conhecidos. Nós convidámo-lo querendo introduzir mais algum aperfeiçoamento no próprio parecer que dá a ANEET de abril de 2007. Convidamo-lo também a juntar, eventualmente, a isso, essa informação adicional que nos sugere. A questão que falou ainda há pouco desta incorreção do texto de um artigo muito específico, eu julgo que nessa nós tomámos boa nota. E, portanto, aí não se justificará, mas esta sua referência a uma formulação que lhe parecia mais correta no texto de 2002, eu eventualmente pedia-lhe que fizesse o favor de nos comunicar essa formulação para que nós possamos tê-la em linha de conta no nosso processo. Paralelamente, nós nestas audições estamos a refazer todas as que já foram feitas, abrimos um espaço que qualquer pessoa pode utilizar a qualquer momento para se pronunciar sobre a revisão do 73-73. Nós temos aqui um calendário definido que apontaria para abril no primeiro momento, mas atendendo ao alargamento do número de audições que vamos fazer, vamos ter que o prolongar pelo mês de maio. E, portanto, enquanto nós estivermos nesse processo, todos os aportes são bem-vindos, sejam individuais, sejam coletivos. A nossa intenção é de procurarmos responder não só ao desafio que nos lançou no início, que é de estarmos à altura daquilo que foram dois outros diplomas que considerou extremamente relevantes, publicados recentemente, é estarmos com certeza à altura disso e de encontrarmos um texto de equilíbrio e de bom senso para isso. O senhor identificou aqui a questão dos ATAI, é uma questão que nos preocupa, nós não aprofundamos isso. Nós registamos aqui também o facto de nos ter dito que achavam que eles tinham um papel importante no processo e eu creio que se referia ao processo do projeto e ao processo da obra, não é? Portanto, nas suas duas dimensões. Dito isto, agradecer obviamente a sua disponibilidade mais uma vez, dizer-lhe que daremos boa conta do que nos deixou hoje e daquilo e da documentação do que lhe pedimos, e que esperamos que depois de que este processo, e que para si começou ainda há bem mais tempo do que acredito para todos nós, que nós esperamos com certeza que seja desta que conseguimos encontrar o caminho para concretizar a revisão do 73-73.
É assim, é que nós tínhamos feito um acordo, este diploma que eu falava há pouco, isto era Estado de Estado na altura, o engenheiro Maranhão das Neves, era suportado de um acordo tripartido entre os arquitetos, a ANET e a Ordem, né? Portanto, havia aqui uma base de. Infelizmente, esse acordo foi rasgado, mas isso é outra. Agora, havia ali pressupostos muito importantes, porque é óbvio que nós estamos a falar aqui de uma coisa, estamos a falar de mercado, estamos a falar de qualidade, e estamos a falar de sobrevivência de muitas pessoas que andam, enfim, nestas áreas. E achamos que vale a pena, já que este processo agora parece que tem pernas para andar, que houvesse alguma maturação sem esconder nenhum dos problemas. Quer dizer, não vale a pena porque senão isto vai ser mau ou será pior ainda. E não podemos esquecer que Bolonha altera um conjunto vasto de dados adquiridos e, portanto, estamos todos a fazer um percurso ainda, não é? Mas valia a pena que se fizesse uma coisa com mais estruturada. Pela minha parte, não, e isso não vincula de todos os agentes técnicos, eu às vezes quase sou levado a pensar que não valerá a pena porque não se vai conseguir mudar muita coisa. As pressões que eu tenho visto e de outros atores deixam-me um pouco descrente. E se não se fizer a revisão da lei dos alvarás, porque é inaceitável, e isso posso dizer de uma forma assim mesmo também. Com esta linguagem, é inaceitável que se faça uma revisão nesta proposta de um artigo da Lei dos Alvarás. Jamais. Quer dizer, isso não tem nenhum sentido. A Lei dos Alvarás é, como disse há pouco, uma fraude pegada. Não é lei, é depois a sua prática. E depois, neste diploma, faz-se uma alteraçãozinha da Lei dos Alvarás. Quer dizer, isso não é possível. Quer dizer, se for assim, então isto não é um processo sério. E, portanto, enfim, nós não emprestaremos. Não vale a pena. Eu sou uma pessoa que acredita muito no futuro e otimista, mas também, enfim, como é dito por aí, com algum mau feitio e algumas coisas que não vale a pena uma pessoa assumir paternidade, porque não estarei disponível para isso. Eu. Peço desculpa por este lamento, mas de facto é o estado de espírito que neste momento vai aí.
Agradecer também este seu registro, dizer, o nosso mandato é muito preciso. E, portanto, para além do nosso mandato, nós temos também para oferecer o nosso bom senso. E por isso mesmo é que estamos a fazer estas audições todas e estamos a pedir às pessoas que nos façam chegar aquelas que são, que é a sua análise e as considerações relativamente a estes textos. Sobre os outros textos, isso é uma outra dimensão que já ultrapassa este grupo de trabalho, sendo que seremos com certeza portadores de todas as preocupações que nos fizerem chegar e teremos a responsabilidade de, com aquele aporte do nosso bom senso, que é o que temos adicionalmente para dar, para lhes dar o encaminhamento que entendermos mais correto. Creio que com isto consigo tranquilizá-lo quanto baste e intranquilizá-lo também quanto baste.
Não, é que se fizermos a revisão de uma linha da Lei dos Alvarás por esta via, isso É tecnicamente errado, não se percebe, é a pressão dos atalhos, nós percebemos. O que nós dizemos é que os atalhos não podem ser atirados para baixo do tapete. É um problema sério, por isso nós dizemos e colocamos desta forma. Aliás, nós temos uma proposta de como é que isto ficaria enquadrado. Não vale a pena esconder um problema que é real na sociedade e que tem muito peso e que tem muita influência e portanto. Acho que vale a pena tratar o problema agora. É evidente que ninguém está a querer porque. Pois, mas e eu estou só a dizer isto do mau feitio porque a gente vai dizer, ah, mas sim, mas ele, o Augusto Guedes, ele tem mau feitio. Pois, mas também isto não é para ter bom feitio. É para fazermos uma lei perfeita, ou tão perfeita quanto possível. Não é? Obrigado.